E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel, aqui é a galera do Touchdown, e aqui ao meu lado tá o Marcos Gabriel.
Fala, rapaziada.
Ele também que tá com a gente agora nessa equipe, que é um podcast falando sobre futebol internacional, futebol sul-americano, futebol indígena, futebol italiano, qualquer tipo de futebol a gente tá falando, até o americano, se pá, a gente fala também. E esse é o nosso primeiro podcast, então vamos lá, né? Vamos começar pela primeira fase das oitavas da Champions League.
Começando com o jogo do
Com
Atalanta e Liverpool,
o
né?
jogo da Atalanta e Liverpool, pô, a gente já tem aqui os predicts, já tem tudo bem equipado já.
Atalanta e Liverpool, Atlético Madrid e Liverpool.
Atlético de Madrid e Liverpool, exatamente. O primeiro jogo foi de 1-0 pro time do Atlético de Madrid, né? O jogo foi lá em Madrid. E pelos melhores momentos a gente pôde perceber que o jogo foi pau a pau.
Foi surpreendente, né? O time do Simeone surpreendeu o time do Klopp. O time do Klopp que vinha de quase um ano sem perder.
Sim, e também tem aquele lance de que o Atlético de Madrid, se eu não me engano, posso estar enganado, vinha de 5 jogos, 4 empates e uma derrota, ou era 3 empates e uma derrota. Perdeu pro time da terceira divisão, desclassificada da Copa América, do campeonato da Copa da,
Copa
do
do
Rei,
Rei,
né? Copa
Copa
do
do Rei.
Rei, e meio que tava indo mal, empatou nos jogos que jogou. Quase que não garantiu empate. Teve um empate 0-0, teve um empate de 1-1. Posso estar falando alguma coisa de errado, mas foi por aí. E conseguiu a vitória no, no, em cima do time do atual campeão da Europa. E o que eu acho que é o que está mais para frente de todos, está um passo na frente de todos os times da Champions League.
A gente vê pelo trabalho do Klopp na Premier League, que pra mim é a liga mais disputada do mundo. Não tem time ruim, não tem time abaixo deles, mas o Liverpool tá jogando assim, o fino no fim.
O fino do fino. E é aquela coisa,
E
já é
foi
campeão, né?
surpreendente o Atlético, porque ele tava vindo de 5 derrotas, 5 derrotas não, 5 jogos ruins,
Cinco,
né?
é, cinco, é, três, cinco, quatro, cinco jogos só empatando e um que perdeu
E
a
o
conta.
Liverpool vinha nessa arrancada dele de mais de um ano sem perder, na Premier League, quanto na Champions League e quanto na Copa da Inglaterra. E a gente pode dizer que talvez tenha sido a zebra da rodada da Champions League.
É, eu acho que tanto ele como a da Juventus. Mas da Juventus a gente deixa pro final, né? E daí o jogo da ida foi 1-0. Com o Salah jogando muito, fez até um gol impedido, mas fez o gol. O time do Liverpool jogou de igual para igual pro time do Atlético. Aliás, não. Como é atual campeão, o Atlético de Madrid jogou de igual para o Liverpool. O time que, para mim, está um passo na frente dos outros times da Champions League. E também é um time que você vê pelo campeonato inglês, que não perde nenhum jogo, ganha todos os jogos, e às vezes empata, enfim, já é campeão, já pode se consagrar campeão, com 333 pontos na frente do Manchester City.
E o jogo de volta vai ser simplesmente na Inglaterra.
Na Inglaterra, eu creio que vai ser. Eu não acho que vai ser um 5-0, porque o time do Atlético de Madrid sabe se
Sabe,
recompor.
pra mim, uma das melhores defesas do mundo é a do Atlético de Madrid.
Sabe se recompor e se protege.
Não por elenco, mas sim por organização. Simeone
Exato.
vem trabalhando no Atlético de Madrid há muitos anos, e a gente vê isso, é uma identidade que o Simeone criou no Atlético de Madrid, que foi a defesa sólida deles, né? Eles não é muito difícil a gente olhar um jogo e ver um vacilo da defesa do Atlético de Madrid.
Tanto é que no jogo da ida, como eu falei, pelos melhores momentos a gente tira. O time da Atlético de Madrid fez um gol, até atacou, mas se recuou bastante e sabe se defender. É uma equipe que faz gol e consegue se defender. E quando vai pra frente, o Simeone joga todo mundo pra frente. E quando é pra se defender, o Simeone joga todo mundo pra trás. Então o jogo vai ser muito bom, o jogo da volta. A gente dá depois o final os predicts,
E
né?
a
A gente
gente vai
dá o final.
e vai ser assim um jogo assim pra gente acompanhar, porque vai ser a defesa do Atlético de Madrid muito boa e o ataque do Liverpool assim avassalador, né? Que é Roberto Firmino, Salah e
E
Mané,
Mané.
são atacantes muito rápidos. Para mim é o ataque mais rápido do mundo é o do Liverpool.
O Liverpool é sensacional. Outro jogo do mesmo horário e do mesmo dia, na terça-feira, foi Dortmund e PSG. Foi 2-1 pro Dortmund. Destaque pro Haaland, né? Que fez o gol. Fez os dois gols e dois gols. O primeiro foi um bate-rebate, no rebote ele fez o gol. E o segundo foi um golaço.
Pelos jogos que eu vi do PSG, eu não esperava tanto do PSG. Achei até que o placar não foi totalmente justo pro Dortmund. Acho que dava pra eles ter feito um jogo melhor.
Já eu acho que o Dortmund no campeonato alemão, eu tiro pelo campeonato alemão. por um simples fato. O Dortmund é uma das equipes que mais faz gols, mas também que mais toma. Sempre, a maioria dos jogos começa perdendo de 2-0, de 1-0, vira o jogo para 3-2, toma a virada de 4-3 e no final faz 5-6-3. Então, o meu medo do Borussia Dortmund era isso, porque um ataque que tem Neymar, Mbappé e Di Maria é muito rápido. Neymar já consagrado, Mbappé numa temporada boa. Neymar tá vindo de uma temporada boa, né, no campeonato francês, apesar de ser um campeonato mais fraco, que só tem o PSG e tal, todo aquele que nós já sabemos. Ele meio que, eu já pensei, mano, ele vai vir com força total, o PSG vem muito forte, mas não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, me surpreendi mais ainda foi com o Borussia Dortmund, pelo simples fato de que atacou e soube se defender, e soube sair no contra-ataque. Aquele Sancho estava fazendo a mesma coisa do Neymar, puxava contra-ataque ou criando chance de gol.
Neymar jogou bem, mas forçou muito passe e dava muito contra-ataque pro Borussia Dortmund.
Exato. Aí era o Sancho que pegava para fazer. O Borussia Dortmund era para ter feito muitos gols. Tipo, foi 2-1, mas era para ter sido 1-5-2, 1-5-3, estourando 5-3. Pelo simples fato de que o Sancho pegava a bola, puxava o contra-ataque, armava a jogada e dava certo. A sorte é porque tem o Navas. E a sorte também é porque os jogadores que chutavam estavam com a precisão exata de
outro cara do PSG também que para destacar foi o Marquinhos jogando de volante.
Volante, sim.
Jogou muito de volante. Aquele meio de campo que era o Marquinhos, Verratti e outro era o...
Eita, agora eu não lembro.
Teve outro cara que ele não estava jogando bem, o Marquinhos estava cobrindo todas as bolas que ele estava errando. E o PSG estava vindo de... A gente não tira pelo campeonato francês, né? Não dá pra tirar, porque o campeonato francês é PSG, PSG, PSG.
É muito fraco.
Então a gente não pode tirar. Mas pela fase de grupo, o PSG tava vindo jogando bem. O Neymar tá jogando bem. Tá na, nas melhores fases dele, depois dessa contusão dele.
O adulto Ney agora.
E só que foi surpreendido pelo...
Haaland. Que jogou demais. Aquele menino tem cheiro de gol. Se eu não me engano, são 40 gols em 30 jogos. Se eu não me engano, é 29 pelo Salzburg, se eu não me engano, e 12 pelo Borussia Dortmund.
Eu não sei se ele chegou a bater o Lewandowski na artilharia da Champions League.
Ainda não, mas tá quase. E o jogo da volta... Deixa pra gente falar do jogo da volta depois, né? Vamos falar do jogo da ida, que o jogo da volta a gente já dá o resultado que a gente acha que vai dar e a gente já fala como as equipes poderão se comportar.
E lembrando que o jogo da volta vai ser na França.
Isso, com ataque total e com o Sancho puxando contra-ataque pro Borussia Dortmund. Provavelmente. A gente que não quer falar do jogo da volta, mas a gente acaba que fala do jogo da volta, né? Só que o tempo assim. Vamos pro jogo da de quarta-feira, que foi um jogão. Que foi Atalanta e Valência. Foi 4-1. Um jogo que eu já esperava. Não esperava 4-1, mas eu esperava um Atalanta muito forte, porque quem acompanha o campeonato italiano sabe que o time tá vindo, meteu 5-0 no Milan, meteu 7-1, foi 6-1 no Torino. A equipe tá com um pensamento, tá com a cabeça muito boa, muito, muito focada naquilo que quer. Tá bem no campeonato italiano. Ela é um dos times que já está 2-3 temporadas já jogando bem, jogando de igual para igual com a Juventus, jogando igual para igual com a Roma, com a Itália, com a Internazionale, com até mesmo com o Milan, que está meio acabado, mas está jogando bem. E é um time que eu esperava esse resultado. Eu esperava uma vitória boa, mas não esperava um 4-1.
Foi um jogo para quem assistiu o jogo, não acredita no resultado, né?
Exato, porque a bala foi muito bom.
O Valencia jogou muito. Jogou, mas não soube se defender.
Exato.
E não soube aproveitar a chance que o Atalanta estava dando lá atrás. O número de chances que o meio de campo, que a defesa entregou pro Valencia, entregou assim, de mão beijada, o Valencia não soube.
Exatamente.
Aproveitar.
Exatamente. Tanto é que o quarto gol sai de um ataque normal, mas sai de um depois de um ataque do Valencia, onde o zagueiro erra. Isso. E daí o atacante pegou. Pega a bola de cara pro goleiro, o goleiro pega a bola, defende, né? Pega a bola, já joga pro ataque e aí já sai o quarto gol.
Destacando também o meio de campo da Atalanta, né? O Lille.
Joga demais.
Fez dois gols e garantiu essa zebra, né?
Puxou o contra-ataque, criou chance e também finalizou. Jogou e jogou muito. O outro jogo é...
Um jogo assim meio apagado.
Tottenham e Leipzig, mas é aquela coisa.
Ele não saiu muito na mídia.
Não saiu muito na mídia, mas quem acompanhou o jogo ou acompanhou os melhores momentos, viu o Leipzig destruindo o Tottenham. Foi muito ataque. Poderia facilmente botar 4-0, botar 5-0, botar 3-0.
Tinha o Werner e o Sabitzer, tava puxando muito contra-ataque. Tinha o Werner, não é aquele centroavante parado, não. Ele é um centroavante, vamos dizer assim, no estilo Adriano, ele é muito rápido.
Ele é rápido, forte, ele tem drible,
ele é um
e tem uma
completo.
Boa finalização, é centroavante completo. A sorte do Tottenham foi não ter levado mais. Lógico, teve o ataque, o Tottenham não só se defendeu, ele atacou também. Mas poderia ter feito um gol, poderia ter feito até dois, mas o Timo Werner e o Leipzig no geral acabou com o jogo. Era pra ter sido bem mais. O jogo foi muito parelho. E foi, como eu disse, foi um jogo muito... Eu disse parelho, mas não é parelho. O time do Tottenham mesmo jogou, mas quase que tomava...
Comparado com o ano passado, né, o Tottenham chegou na final... É, um time que a gente não botava muita fé, não acreditava muito.
Fé, exato.
Mas surpreendeu o Ajax ano passado, né?
É, conseguindo aqueles 3 gols com o Lucas no já quase na prorrogação, na verdade.
Isso.
Quase na prorrogação. Mas assim, tirando o campeonato inglês, o Tottenham veio meio ruim, já meio caído das pernas antes do Mourinho. Tomou 7 do Bayern de Munique.
Isso.
Na fase de grupo. E tomou mais 3, se eu não me engano, no jogo da volta da fase de grupo. Então já vinha meio assim, chegou o Mourinho, ainda deu um gás, ainda ganhou alguns jogos e tal, mas...
E o Leipzig, ele tá crescendo assim no futebol alemão.
Tá, né? Com três temporadas.
Tá com 3 temporadas que eles estão jogando
muito
e,
bem.
E o treinador, ele tá mantendo o elenco. A diretoria tá mantendo o elenco. E isso é essencial com um clube que vem jogando bem.
Isso. Você tira pelo Liverpool.
Tá
jogando, tá aqueles mesmos jogadores, tá rindo um ou outro, mas tá jogando há bastante tempo. Você já acaba pegando... entrosamento o suficiente pra já saber o que o outro tá pensando e já vai tocando e já vai.
Isso.
E os gols saem fluente mesmo, fluente normal, tranquilo. Na outra semana, no caso, essa semana que a gente tá gravando o podcast, foi Napoli-Barcelona 1-1. O jogo foi não foi muito bom. Destaque
muito bom.
Pro Mertens, que fez o gol, e destaque também pro Insigne, que deitou em cima do Vidal. O Vidal, na hora que o Insigne pegava na bola, ele não conseguia acompanhar. O Insigne jogou muito, 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 muito. E destaque também pro Messi, que...
apagado.
Eu não acho ele apagado. Eu não acho. O Messi jogou... O Messi é aquele de criação, ele tem que criar o jogo. Se a bola não consegue nem chegar nele, não adianta. A formação do Barcelona é que tá meio desordenada. Pelo simples fato. Ele joga com aquele com o Griezmann, ele joga com o Messi. O Messi como centroavante, um suposto centroavante, pode até fazer um falso 9. Tanto é que quando ele volta, ele pega a bola para criar jogada pro Griezmann, pro Vidal, para tentar fazer alguma criar chance e talvez
o jogo,
até sair
o jogo
um gol.
Poderia ter sido melhor, né?
O jogo poderia ter sido melhor, mas é aquela coisa. O Napoli soube se defender. Soube se defender, se defendeu muito bem, apesar de ter sofrido gol, mas se defendeu muito bem. Resumidamente, o jogo do Napoli contra o Barcelona foi o Barcelona tocando no campo de ataque do campo de defesa do Napoli. Só tocando, 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 tentando achar algum espaço. O Napoli, quando saía para atacar, para o contra-ataque, ou seja, mesmo para um ataque normal, ele chegava com muito perigo. Em cima, pegando a bola, parava, criava oportunidade com cruzamento, criava oportunidade chutando, finalizava, fazia tudo em uma só. O erro do Barcelona pecou, o erro do Barcelona foi ter errado a saída de bola. O gol do Mertens. Errou a saída de bola, recuperou, toque pro Insigne, ele abre as pernas, faz um corta-luz e o Mertens já pega dominando e finalizando, sem chance pro Ter Stegen.
Tava um jogo tão chato que quando eu vi que a Napoli fez 1-0, eu pensava que o jogo ia morrer ali.
O jogo ia morrer ali. Só que aquela coisa, o Napoli, em vez de tentar sair pra atacar, não conseguiu.
Só que do outro lado tinha o Barcelona.
Tinha o Barcelona, exatamente. E outra coisa, perdeu gol demais. O Napoli, às vezes que chegou no ataque, perdeu muito gol. E aquela coisa, Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar, Mbappé, Haaland, você não pode perder gol com esses caras. Porque a primeira chance que tiver fazer um gol, eles fazem. O gol do Barcelona não saiu na jogada do Messi. Ele tava ali, ele talvez tenha começado e tal, mas não saiu. Foi uma jogada com o Vidal, se eu não me engano, com o gol do Griezmann. Então não começou com o Messi. O Messi meio apagado por causa disso. Entendeu? O outro jogo da volta foi Chelsea e Bayern de Munique, que a gente não precisa falar muito.
Destaque pro poderoso Lewandowski.
Lewandowski, pra mim, é um dos melhores artilheiros que já existiu na face da Terra. O melhor centroavante.
Hoje tirando em dia é o melhor centroavante do mundo.
Hoje em dia é o melhor centroavante do mundo. Fez duas assistências e um gol.
É um cara que a gente não vê que ele entra numa má fase, que todo centroavante tem.
Ele só faz gol. Também porque tem uma equipe que dá gol pra ele.
E além de fazer gol, o cara ainda deu duas assistências.
Aquele lance de entrosamento. O time vai, o time volta. Tendo os mesmos jogadores ou mantendo a base, você consegue ter um entrosamento maior. E os jogadores que entram, já entram com a cabeça já feita pra aquele entrosamento. E aí, só questão de tempo pra ter o mais entrosamento possível pra fazer o gol.
Outro destaque da partida também foi o meio de campo e na...
É legal de citar pelo fato de que ele fez 4 gols naquela vitória do Bayern Munique.
Isso.
Dos 7x1. Foi 7x1, foi 6x1, foi 7x1.
7x1.
Ele fez 4 gols e ontem ele fez mais 2. Resumindo, ele gosta de fazer gol em Londres. Ele gosta de fazer gol nos times ingleses. É isso, né? Não tem muita coisa pra falar, não. A gente tem um predict pra falar dele no final do podcast, que é o que a gente pensa dos jogos da volta. Mas vamos lá.
Isso é passando pro próximo jogo.
É Real Madrid e Manchester City.
Que foi um jogo... Pra quem gosta e pra quem ama de futebol, foi um jogo legal de se assistir.
Sim.
Foi um jogo disputado, foi um jogo lá e cá, com destaque De Bruyne, que fazia
um
tempo
gol,
que não jogava uma partida...
Uma assistência.
Fazia tempo que não jogava uma partida, assim... Daquele nível de futebol dele. Daquele número 10.
É.
Daquele cara que distribui
passes.
Eu,
sinceramente, não é comparando. Mas quando o narrador fala De Bruyne, eu só vejo o Messi. Ele tem uma visão de jogo inacreditável. Ele é muito bom, esse menino. Menino não, já tem os seus 26, 27 anos já. Ainda joga umas duas Copas do Mundo. Mas o que esse cara joga é sensacional, velho. É muito bom.
Em relação ao Gabriel Jesus, ele substituiu muito bem aquele papel que o Agüero vinha fazendo na Premier League, né?
É difícil tirar a titularidade do Agüero, né?
Isso.
É difícil. Porque é um cara que já fez história no Manchester City / Premier League. É o maior artilheiro da Premier League, é o maior artilheiro do Manchester City. Gabriel Jesus jogou bem demais, teve chance de fazer o gol no primeiro tempo.
Ele não tinha nada mais ou menos pela frente e o Sérgio Ramos, né?
Exato. E outra coisa, substituiu muito bem o Agüero, fazendo gol e jogando bem. Teve chance de perder uma chance no primeiro tempo, a qual ele corta e chuta o Courtois, fez uma boa defesa. E ela é muito
E falando
bom,
sobre o lance do gol, naquela jogada espetacular.
Sim, o lance do jogo, o lance do gol.
3 marcadores em cima do De Bruyne com a facilidade consegue, sim, se livrar da marcação.
E conseguir o cruzamento.
Isso. E o Jesus, quando ele sobe, ele... Claro que houve um toque no Sérgio Ramos, só que o Sérgio Ramos ele aproveitou muito aquele toque e se jogou assim na cara dura.
Pra simular uma suposta falta. Até porque o Gabriel Jesus empurra pra frente e o corpo do Sérgio Ramos cai pra trás.
Cai pra trás.
Então a gravidade ainda não mudou a ponto de fazer isso com que seja
pra mim,
falta.
Pra mim esse foi o lance que coroou o De Bruyne na partida, né?
Sim.
Pra mim foi o melhor. E falando do outro time, destaque foi o Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior jogou bola.
Que não vem jogando numa frequência de titularidade, mas sempre vem. Quando o Zidane consegue utilizar ele.
Ele entra muito bem.
Ele entra muito bem.
Ele entra muito bem e faz um bom jogo. Ontem fez bom jogo. Deu aquele passe pro gol, roubou a bola, se eu não me engano. Ele roubou
Isso.
a bola e
roubou
deu passe
bola,
pro
deu
gol Luiz. É aquela coisa, é novo. Ainda precisa se adaptar mais ainda, precisa jogar mais jogos e tal.
Tem muita sede de bola.
Tem muita sede de bola, mas é uma grande responsabilidade no Real Madrid.
Porque quando o Cristiano Ronaldo saiu, foi na época que ele chegou e todo mundo dizia que...
Era o novo Cristiano Ronaldo, era o cara que ia conseguir, mas é aquela coisa, é muito novo pra você botar muita expectativa no menino. Isso vai do Rodrigo, isso vai dele, isso vai de qualquer um que esteja
com o Renier chegou agora.
O Renier também, entendeu? E uma entrevista que o Vinícius Júnior deu pro Esporte Interativo, ele fala: bom, o Zidane meio que me colocou na posição e eu aprendi a usar a posição, a jogar na posição que ele queria que eu fizesse. Tanto é que ontem ele voltou pra marcar e voltou pra atacar.
Porque é muito diferente quando ele jogava no Flamengo, ele jogava
no ataque.
Como o Neymar joga na seleção brasileira, que é...
Só ataque, ele não volta pra repor, isso.
É a posição livre.
Não volta pra repor, pra roubar uma bola, pra jogar, pra criar um
contra-ataque. Como ele é um jogador muito criativo, assim, no Flamengo eu achava que ele tinha uma finalização ótima, mas aí quando ele chegou no Real Madrid, já ele não finaliza tanto.
Ele mas, mais cria, tanto é que ele criou, às vezes que ele entrou e jogou, e jogou bem, é pra falar mais verdade, que ele jogar, jogou, ele entrou pra jogar e jogou, mas jogou bem, foi passe pro gol e até gol.
Jogou bem.
Jogou bem, destaque pra ele. E o último jogo, Lyon e Juventus, destaque eu dou muito pro Bruno Guimarães. Roubou bola, deu chapéu.
Foi um cara que me surpreendeu muito, né? Ele jogou na pré-Olimpíada.
Sim.
Não jogou tão bem, mas não foi aquele jogador mediano.
Sim.
No Atlético Paranaense era um cara que insubstituível no meio de campo.
Sim.
Mas no Lyon, ontem ele jogou.
Ele deitou. Comeu a bola.
E não foi contra qualquer adversário, né? Foi contra a Juventus, do
Cristiano Ronaldo,
futebol.
Agora eu tenho ressalvas, não sobre o Bruno Guimarães, mas tenho ressalvas do jogo da Juventus. A Juventus vem num campeonato italiano onde ela não consegue impor seu jogo, certo? Ela tem muito problema com defesa. E, aliás, meio campo pra trás, é horrível. Dybala faz muito, joga muito, pra falar a verdade. Não é a palavra faz, ele joga demais, tanto é que você tem dois times, tem dois Juventus e dois Lyons ontem. O Juventus começou jogando bem, com o Cristiano Ronaldo criando, a bola não conseguia, e o Lyon não conseguia sair com a bola, às vezes quando chegava no contra-ataque era toda desengonçada, o cara tocava, batia no calcanhar do outro, a bola ia pra fora, não conseguiam formar nenhuma coisa.
Não era uma coisa organizada.
Eles não conseguiam atacar. Quando chegou, antes do gol, chegou com perigo. Aí teve o escanteio, com bola na travessão também. No lance do gol, o De Ligt, ele tava machucado. Ele sangrou muito numa jogada, num escanteio na Juventus. Ficou de fora. Automaticamente, o gol sai de um lateral, onde não tem... Não é também desmerecendo o gol do Lyon, não é isso. Mas talvez se o De Ligt estivesse lá, talvez não aconteceria o gol. Porque cada um foi marcar uma coisa que não tinha nada a ver.
Cada um com seus problemas.
O Lyon tinha nada a ver com o que aconteceu com o De Ligt, aproveitou a oportunidade. E aí começa um outro jogo. O Lyon atacando, tendo duas, três chances de finalização, pra falar a verdade. E não aproveitando. Teve muita... A zaga da Juventus é uma mãe. Eles conseguiam passar tranquilamente e dava muito espaço. E a Juventus não conseguia sair pro ataque, nem conseguindo criar contra-ataque. Pra ser bem mais sincero. Cristiano Ronaldo é o cara que finaliza, ele não cria a jogada. Então se a bola não chega nele, automaticamente ele não finaliza. Porém, no segundo tempo foi uma outra Juventus. A mesma Juventus que começou no primeiro tempo, começou no segundo e foi o segundo tempo inteiro atacando. Inteiro atacando. Às vezes quando o Lyon conseguia sair do ataque, ele tinha posse de bola. Conseguia criar, e uma coisa que eu achei, eu percebi, é que a Juventus dava o livre e total acesso pro Lyon criar a jogada. Foram uma ou duas vezes que o Lyon chegou com perigo no segundo tempo.
O Lyon jogou o jogo dele, soube aproveitar.
E soube se defender. Destaque também para Dybala, que jogou muito no segundo tempo, quando ele foi para a posição dele, porque tava jogando como centroavante, se eu não me engano.
Quase fez
um gol impedido. E outra coisa, é uma coisa totalmente diferente, porque quando o Sarri tira, coloca o Higuaín, coloca o Bernardes, joga o Higuaín como centroavante, que é a posição dele, joga Dybala na ponta, joga na outra, o jogo é outro. Ele colocou também o Ramsey, que também entrou com fome de gol, entrou já querendo fazer o gol, querendo não sei o quê, fazendo jogada, tabelando, tentando sair, finalizando. Então, eram jogadores que, se ele tivesse colocado no início, daria certo. E digo mais, às vezes que entrou e jogou Cristiano Ronaldo, Higuaín e Dybala, deu certo. O ataque funcionou, porque tem um centroavante, tem um ponta e tem um outro. Tem o Cristiano Ronaldo, que é exímio, tem o Dybala, que puxa a marcação, cria a jogada, finaliza bem, então não tem por que ele não jogar. Falando agora sobre os predicts, o que a gente acha dos jogos da volta. Os jogos da volta começam no dia 10. E o jogo da... Vamos começar pelos mesmos jogos que foram, né?
Isso.
Os jogos da
Atlético
da
de Madrid e Liverpool.
Atlético de Madrid e Liverpool.
Eu acho que vai ser um Atlético de Madrid bem organizado. Mas, pelo meu ver, pelo que eu vejo o Liverpool jogando, eu acho que o Atlético de Madrid não segura o Liverpool. Lá dentro.
Eu também acho que não.
Eu acho que o Liverpool vai passar com aquele resultado mínimo, tipo
2-0. Eu também dou um 2-0.
Só que vai ser um jogo assim bem duro, né? Vai ser um jogo assim bem pegado.
Pra o Liverpool conseguir infiltrar na defesa do Atlético de Madrid é que o bicho pega. Porque é como tu... Faça as suas palavras as minhas. O time sabe muito bem se defender.
O Atlético de Madrid tem que fazer um jogo assim muito cauteloso. Não pode dar erro, não pode dar espaço, porque...
Salah,
Liverpool é o Liverpool, né?
Com Salah, Mané e Liverpool. Com Salah, Mané e Liverpool. Com Salah, Mané e Firmino, não tem como... Não dá errado, vamos lá. Borussia Dortmund e PSG, o jogo é lá na França, né? No caso é PSG e Borussia Dortmund. Isso. Com 2-1, dois gols do Haaland.
E do Neymar.
E do Neymar. O jogo da volta?
Cara, o jogo da volta, eu não tenho assim muita certeza do que pode acontecer.
Também acho.
É um jogo que tá totalmente aberto, até pelo resultado de 2-1. Qualquer empate com o gol é Dortmund, né?
Isso.
Qualquer empate com o gol é Dortmund.
Não. Qualquer empate
do Dortmund. Eu acho que passa o Dortmund.
Eu quero que passe Dortmund. Volta e meia, eu torço muito pro Neymar.
Isso.
O PSG, ele vai sair pra atacar. Creio eu que agora ele vai sair com o centroavante, porque no jogo da volta ele não teve centroavante.
Não entendi porque...
Eu não entendi. A gente tinha que ter falado isso e a gente acabou não falando, mas...
Não entendi porque que não botou...
Dando complemento ao que a gente falou, não deu pra entender porque não jogou com Cavani e Higuaín no banco. Não precisava. Poderia jogar com Mbappé na ponta, Neymar na outra, e Higuaín ou Cavani. Qualquer um dos dois centroavantes serve, porque dois caras que fazem gol, sabem fazer gol. Higuaín. Icardi, esqueci o que eu ia dizer agora, como é o nome dele? O Talarico. O Talarico, ele sabe fazer gol. Então, não tinha um porquê de não ter colocado. Creio que ele vai colocar agora, mas é aquela coisa. Se for o mesmo jogo de Dortmund, o Sancho puxando o contra-ataque e o Haaland fazendo gol, o Borussia, o PSG vai fazer 5 e o PSG vai fazer 10. Porque a zaga do PSG é uma porcaria.
O PSG tem que ir pra esse jogo, tem que levar a defesa pro jogo.
É, tem que levar a defesa.
Tem que levar a defesa, porque o jogo passado foi muito vacilo no meio de campo, E
o meu medo é Sancho. Esse. O Sancho puxando contra-ataque pra fazer gol é 2 palitos, é 1-2.
Isso.
Atalanta e Valência. O jogo foi 4-1 lá em Atalanta, o jogo agora é na Espanha.
Cara, pelo que eu vejo da Champions League, esse gol do Valência vai dar uma dor de cabeça pra Atalanta.
Vai dar dor de cabeça pra Atalanta, também acho. E outra coisa, são dois times. Eu digo mais a Atalanta. Eu digo mais a Atalanta pelo fato de que a zaga é meio doida, né? Tanto é que, tipo, as chances que o Valencia teve, atacando normal, assim, ser partido no contra-ataque, foi mais de erros da Atalanta. Aí é o que lasca, entendeu? Então, provavelmente... Aliás, o jogo é muito aberto, pra falar mais a verdade. Todos os jogos da Champions tá aberto. Não tem jogo fácil, não tem já vitória. Tirando a do Bayern de Munique, que eu acho que já tá ganha. Mas a da Atalanta tá jogando. Teu predict... O jogo, você não falou o resultado, hein?
O jogo do...
Do Borussia.
Do Borussia.
Diga aí.
Eu acho que sai 2-1 pro Borussia.
2-1 pro Borussia?
2-1 pro Borussia.
Eu digo 2-1 pro Borussia. Não, eu digo 3-1 pro Borussia. O PSG vai fazer, vai querer se trancar e não vai conseguir. 3-1 pro Borussia.
O Haaland faz gol, mas eu acho que não faz 2 gols. Porque é assim, né? Quando a gente...
Acha que vai, não,
não
vai.
É tipo assim, quando a gente erra, beleza. Agora, continuar no erro, já é um buíço, né?
É.
Agora, se a defesa do PSG ele não tomar cuidado com o menino Haaland, vai sofrer muitos gols e olha lá se não sofrer mais.
Agora, vamos pular pro jogo da Atalanta, que a gente já falou dos predicts, mas a gente não falou o resultado.
Da Atalanta, não foi?
É.
Atalanta, eu acho que o Valencia ganha 2-1, 3-1.
Tu acha que ele tira o resultado ou não?
Não, acho que ele não tira o resultado, mas ele ganha.
Eu acho que dá dois... Então, é que eu já sou meio assim, porque eu gosto dos times italianos, então é meu eu sou, não posso falar isso, mas já falando, eu acho que dá 3-1 Atalanta. Não, 2-1 Atalanta, 2-1 Atalanta.
Eu acho que tá 2-3-1 pro Valencia. O Valencia, ele joga...
O Valencia, ele não tira, ele não se classifica. Ele não se classifica. É muito difícil. Ele tem que fazer 4 gols sem tomar nenhum. Ele vai tomar.
É, agora aquela coisa, o Atalanta tem que se organizar mais lá atrás.
É, tem que ajeitar a defesa, porque se começar o jogo...
Eu acho que o Valencia não vai desperdiçar assim tanto gol como ele desperdiçou lá na Itália.
Exatamente.
Além de casa, tá com apoio da torcida.
Volta e meia, o Atalanta tem que fazer a mesma coisa. A chance que tiver de fazer o gol, faz o gol pra justamente não ter problema nenhum.
Isso, agora É Napoli e Barcelona.
Napoli e Barcelona. Eu acho que dá... Napoli. Acho que dá Napoli.
Cara, eu acho que dá Barcelona. Né? Na Espanha, o Barcelona, ele consegue virar.
Eu acho que dá Napoli. Pelo simples fato. O Barcelona não tá bem das pernas. Apesar de que tá líder do campeonato, etc. Mas dentro do Barcelona em si, a diretoria tá acabando com o time. A gente só ouve isso o tempo inteiro. O Rakitic, depois do jogo, ele falou da diretoria. Ele disse que o que tá acontecendo é por falta de... Eu tô dando... Ele não falou com essas palavras, mas é por falta de jogador. Não tem jogador para substituir o Suárez. Não tem. Não tem jogador para substituir um
E uma coisa que a gente não entende, né? Porque o Barcelona é um dos times mais ricos do mundo.
E não consegue fazer nada. Aí, semana passada já saiu informações dizendo que teve uma parte da diretoria criou uma página para falar mal da outra diretoria que tá lá, dos jogadores. É uma confusão interna que acaba levando pro campo. Entendeu? É por isso que eu acho que dá Napoli. E dá 2-1 Napoli.
Eu acho que o Barcelona leva. Eu acho que o Napoli não consegue fazer gol. Eu acho que eu dou 2-0
Barcelona. 2-0
Barcelona.
Nossa,
2 Barcelona.
Tottenham e Leipzig. No caso, Leipzig e Tottenham, né?
Isso.
Na Alemanha.
Cara, eu sou totalmente apaixonado pela franquia da Red Bull. Bragantino aqui no Brasil. A gente vê, né, que a Red Bull comprou o Bragantino, ele foi campeão da Série B, subiu. Sim. Agora. A gente olha pelas contratações, são tanto do Leipzig, quanto do Bragantino, quanto do Salzburg, são contratações tipo assim, de jovens promessas. E eu acho que o Leipzig ele passa. Ele passa tranquilo.
Pelo placar?
2-0 Leipzig.
Eu boto uns 3-0 Leipzig. Tino Werner vai comer a bola mais ainda do que foi na
Eu acho que o Tottenham não consegue. Não emplaca.
Eu também acho que não, é difícil. Aquele milagre que ele fez contra o Ajax ano passado, um raio não cai às vezes no mesmo lugar. É muito difícil, muito difícil. Bayern de Munique e Chelsea.
É um jogo que a gente pula.
não precisa, né?
Não tem o que comentar sobre Bayern de Munique e Chelsea.
3-0.
O Bayern de Munique já é o que é fora de casa. Imagine dentro de casa.
Eu não sei o que é isso, mas eles gostam de jogar contra time... Tá gostando nessa temporada de jogar time inglês. Pode botar... Eu acho que já falei aqui no início do podcast. 5-0, tá? 5-0 com 2, 3 gols do Lewandowski.
Mais dinheiro também. Eu boto resultado. 3, 4, 5, play. Menos de 3.
E outra
mais
coisa.
Mais que é minha língua.
Vai ser... O Chelsea não vai conseguir fazer gol. Não conseguiu fazer gol lá, não vai conseguir fazer. Talvez consiga pelo fato de que o Bayern de Munique venha com aquela coisa. Mano, a gente não vai pressionar muito. Talvez. E daí quando tomar um gol, aí eles acordam e vão pro ataque. Provavelmente.
Mas a gente olha pra Champions League 3-0 não é resultado assim.
Não é
resultado.
Exato. A gente já viu 4-3, 4-0 no.
A gente já viu coisa pior, né? Aquele Barcelona e PSG.
Com 4-0 PSG na volta, 6-1. Enfim.
Agora passando pro próximo jogo.
Real Madrid e... Manchester City e Real Madrid. O jogo é na Inglaterra.
Cara, foi um jogo que me surpreendeu. Porque o Manchester City ele é igual o PSG na Champions League. É aquele time que tem um elenco bom, que sabe jogar bola, mas que não vai. Quando a gente pensa que vai, não retrocede. Eu acho que passa Real Madrid.
Tu acha que passa Real Madrid?
Eu acho que passa Real Madrid.
Não tem nem perigo. Sérgio Ramos expulso. A zaga já não é a mesma. Dentro de casa, com De Bruyne comendo a bola. Não sei se o Agüero volta pra jogar. Mas se voltar, eu boto 2-0 Manchester City. Jogando muito.
Acho
muito,
que passa
muito.
O Real Madrid pela história do Real Madrid nessa.
Se a camisa pesar, né?
Isso, se a camisa
mas
pesar.
Eu acho que a camisa não vai pesar, não. Não tem jogador que bata no peito e fala: aqui é Real Madrid. Não tem. E tinha um, mas foi embora. Que é o que a gente vai falar agora. Lyon e Juventus e Lyon. Jogo na Itália.
Jogo na Itália. Cara, vai ser sim uma prova difícil pro Lyon.
Vai
ser uma prova assim daquelas que o cara. Se o cara passar, o cara sai todo arranhado, se arrastando. Eu torço muito pelos brasileiros, né? Bruno Guimarães é um cara que eu vejo que tem muito a evoluir. Principalmente na Europa.
ele tem espaço para evoluir.
Isso. Ele não tá no melhor clube, ele não tá na melhor liga, ele não tá no melhor país, mas... Cara, ele mostrou o trabalho dele no jogo, mostrou porque que ele veio pro Lyon, porque que ele foi contratado, né?
É.
Eu acho... Eu torço muito pelo Bruno Barreiro, mas eu acho que a Juventus passa.
O resultado?
Isso. O resultado eu boto 3-0 Juventus.
Quantos gols do Cristiano Ronaldo?
Os 3.
Pô.
O Cristiano Ronaldo fez ano passado no Atlético de Madrid.
Ele chegou e falou, vou fazer 3 gols e...
Uma coisa que ninguém esperava. Eu esperava. Não,
eu sou apaixonado pelo Cristiano Ronaldo, não, então eu esperava isso.
Eu esperava o resultado, mas não esperava que o Cristiano Ronaldo ia jogar aquela bola que ele jogou. Não esperava.
Cara, é difícil dizer esse jogo. Mas é assim. Se o time da Juventus começar o jogo lá na Itália com aquele time que terminou o primeiro jogo, de bala, Higuaín, Cristiano Ronaldo, Ramsey, Bernadette e aquela porcaria daquela zaga, que é uma zaga, a zaga é ruim. Aquela zaga é doída. Alexandre e Danilo, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, é ruim, é doído. Mas o Lyon vai só se defender, ele não vai atacar. Provavelmente. Ele vai se recuar, por inteiro ele vai tentar sair no contra-ataque. Se for um dia bom, e se o time for esse, com esses três, Higuaín, Cristiano Ronaldo e Dybala, pode botar 3-4-0. Destaque pro Cristiano Ronaldo. Vai ter gol de pênalti dele. Vai ser 2 gols do Cristiano Ronaldo. Eu já tô dando um predict até com jogador, até com gol dos jogadores. Um do Dybala e um do Pjanic de falta. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra gente falar?
Não, acho que...
Todos os jogos já foram falados.
Análise dos jogos e os predicts.
Pronto. É, então é isso, gente. Falamos dos jogos. Falamos dos resultados da ida e o que a gente acha dos jogos da volta. E é isso. Será que o Neymar vai conseguir dar a volta por cima no PSG?
Do poderoso difícil. Haaland.
E o Haaland vai conseguir fazer vai quebrar mais um outro recorde.
Será que a Atalanta vai surpreender de novo, né?
É, a Atalanta pode conseguir vencer dentro de casa e fora também. E
o jogo, pra mim, o jogo mais esperado.
Atlético de Madrid
e Simeone.
Simeone vai conseguir eliminar o poderoso Liverpool.
Isso.
Gente, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Primeiro podcast da gente, então vai lá no Anchor, vai no Spotify, tá em todas as mídias. Segue a gente no Instagram e no Instagram do Anchor, do Touchdown, @ Touchdown no Instagram. No Spotify é só buscar o Touchdown que dá certo. No Anchor, que é a plataforma original, a primeira plataforma a qual a gente tá colocando esse podcast, é só colocar também Touchdown. Nosso Instagram, eu tô sempre no Instagram, tô sempre no Twitter, mais precisamente no Twitter. No Twitter que eu comento os jogos ao vivo em tempo real. Logicamente, não mostrando minha cara, só fazendo tweets. @ Samuel B. Cruz com 2 L's, tá? Samuel B. Cruz.
Instagram é o mesmo jeito. Na descrição do podcast.
A gente vai deixar tudo na descrição do podcast, mas é muito bom, vale a pena lembrar pra você seguir a gente no Instagram, no Twitter e seguir o Instagram também do...
Pra vocês sempre ficarem por dentro quando a gente for postar alguma coisa, novidade.
Sim, e até mesmo pra vocês darem tema pra gente pesquisar e também poder falar um futuro tema dos nossos ouvintes. Então, teu Instagram?
Mar Gabriel, vai entrar na descrição tudo.
Pronto, fechado. Gente, muito obrigado. Até a próxima.